Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 3 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom da cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 15 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco no Gemelli, condições estáveis sem ventilação mecânica. Sala de imprensa publicou um novo boletim sobre o estado de saúde do Santo Padre. Francisco, na fragilidade, aprendemos a confiar ainda mais no Senhor. A sala de imprensa divulgou o texto ontem do Ângelus, entregue pelo pontífice, ainda internado, como recordamos no Gemelli. Dom Krajewski, rezemos com toda a igreja pela saúde do Papa. Sétimo terço rezado ontem à noite. A oração foi conduzida pelo esmoleiro de sua santidade. Jubileu, profissionais do Hospital Gemelli em peregrinação pela esperança. Espanha, arcebispo de Valência, em peregrinação a Roma, agradece ao Papa. E do Gemelli, o Papa envia mensagem para a Pontifícia Academia para a Vida. Bom dia mais uma vez a você, 3 de março. Hoje nós recordamos São Marino. Eu dou as boas-vindas aos nossos estúdios e à nossa redação. Felipe Bó, Felipe,
bem-vindo. Muito obrigado, Silvonei.
O Felipe estará conosco nesse mês, né? Como nosso estagiário. Bem-vindo mais uma vez e vamos ao santo do dia.
O santo do dia de hoje, dia 3 de março, é São Marino. Marino viveu no século III na Palestina. Sua história é narrada pelo famoso historiador Eusébio de Cesareia. Ele era um nobre oficial do exército romano e, quando foi promovido a centurião, alguns colegas que ambicionavam aquele grau o denunciaram ao magistrado, dizendo que era um cristão. Ora, o imperador Galieno, no ano 260, havia emanado um edito de tolerância com os cristãos, mas nem todos os magistrados concordavam com a sua política de distensão. O juiz Arqueu, que, encarregado do caso de Marino, o intimou e lhe perguntou a qual religião pertencia. Diante da resposta, sou cristão, ficou irritado e lhe deu 3 horas para se retratar. Marino contatou o bispo Teotecn, que depois de ouvir o levou a uma igreja. Aos pés do altar, colocou uma bíblia e uma espada e o mandou escolher. Naturalmente, Marino escolheu a bíblia. O bispo o abençoou e Marino se dirigiu feliz para o seu sacrifício. Ao transmitir a Arqueu sua decisão, foi imediatamente condenado à morte e executado. O bispo Artério, presente na execução, pegou seu corpo e o sepultou com dignidade. Esse gesto levou o bispo também ao martírio. Assim, além de São Marino, centurião romano, a igreja celebra hoje também a memória de Santo Astério.
O Papa Francisco dormiu bem toda a noite, informou a sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta segunda-feira. No boletim vespertino deste domingo, publicado pela sala de imprensa, destaca-se: a condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje. O Papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo. Ele está apirético, ou seja, sem febre. Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado. Na manhã deste domingo, o Santo Padre participou da Santa Missa com aqueles que estão cuidando dele durante esses dias de hospitalização e depois alternou descanso e oração. Segundo informado, não resultam consequências diretas da crise isolada de broncoespasmo de sexta-feira passada. Todavia, permanece o risco de criticidade e, por isso, o prognóstico permanece reservado. E ontem, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o texto do Ângelus Domingo, entregue pelo Papa, ainda internado no Gemelli de Roma. O Papa agradeceu a proximidade de todos, do cuidado da equipe médica, à oração de fiéis do mundo inteiro, e disse se sentir carregado por todo o povo de Deus. Sinto no coração a bênção que se esconde na fragilidade, porque nestes momentos aprendemos ainda mais a confiar no Senhor. E o pensamento pela paz. Daqui, escreveu o Papa, a guerra parece ainda mais absurda. E a sala de imprensa da Santa Sé divulgou ontem o texto do Ângelus do domingo, entregue pelo Pontífice. Andressa Golet.
Sinto no coração a bênção que se esconde na fragilidade, porque justamente nestes momentos aprendemos ainda mais a confiar no Senhor. Ao mesmo tempo, agradeço a Deus porque me dá a oportunidade de compartilhar no corpo e no espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras. A mensagem do Papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli de Roma, chega através da sala de imprensa da Santa Sé, que divulgou o texto do Ângelus escrito pelo Pontífice para este domingo. Irmãs e irmãos, envio-lhes esses pensamentos ainda do hospital, de onde, como vocês sabem, estou há vários dias acompanhado pelos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço pela atenção com que cuidam de mim, continuou ele, ao demonstrar gratidão a partir da equipe médica, mas extensiva ao mundo inteiro. Gostaria de agradecer as orações que se elevam ao Senhor do coração de tantos fiéis de muitas partes do mundo. Sinto todo o carinho e a proximidade de vocês e, neste momento particular, sinto-me como que carregado e apoiado por todo o povo de Deus. Obrigado a todos. Ao refletir sobre o Evangelho deste domingo, o Papa recordou como Jesus usou os sentidos da visão e do paladar para demonstrar a importância das relações com o próximo. Francisco escreveu, com relação à visão, pede para treinar os olhos para observar bem o mundo e julgar o próximo com caridade. Diz o seguinte, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Somente com esse olhar de cuidado, disse então Francisco, e não de condenação, a correção fraterna pode ser uma virtude, porque se não for fraterna, não é uma correção. E o Papa continuou, com relação ao paladar, Jesus nos lembra que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos, e os frutos que vêm do homem são, por exemplo, as suas palavras que amadurecem em seus lábios, de modo que sua boca fala do que o coração está cheio. Os frutos ruins são as palavras violentas, falsas, vulgares. Aqueles bons são as palavras justas e honestas que dão sabor aos nossos diálogos. E então, ponderou o Papa, podemos nos perguntar, como eu olho as outras pessoas que são meus irmãos e irmãs? E como me sinto visto por eles? As minhas palavras têm um sabor bom ou estão impregnadas de amargura e de vaidade? Ao final do texto do Ângelus, Francisco, confiante na intercessão de Maria, novamente disse rezar pela paz ao recordar do mundo ferido pelas guerras e de dentro de um hospital onde a dimensão pode ganhar novos valores. Papa Francisco então finalizou. Eu também rezo por vocês e rezo especialmente pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e Kivu.
Sétimo terço rezado na Praça São Pedro pela cura de Francisco. Kardel Krajewski, rezemos com toda a igreja pela saúde do Papa. Maria Ângela Jaguraba.
Há uma semana, fiéis do mundo inteiro se reúnem em frente à Basílica de São Pedro, ao lado de cardeais, bispos e membros da Cúria Romana, para rezar pela saúde do Papa internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Rezemos juntos com toda a Igreja pela saúde do Santo Padre Francisco. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, o ampare neste momento. Foi o que disse o ex-moleiro do Papa, Kardel Konrad Krajewski, prefeito do Dicastério para a Caridade, a todos aqueles que participaram do sétimo terço pelo Pontífice no domingo 2 de março. Na noite do último domingo, quando foram contemplados os mistérios gloriosos, a multidão se reuniu novamente na Praça São Pedro, depois de ter rezado no último sábado dentro da Basílica Vaticana por causa da chuva, que no domingo deu lugar a um céu límpido. O leitor anunciou os mistérios e depois leu o Evangelho de Lucas. O cardeal Krajewski conduziu a oração do terço, rezando a primeira parte do Pai Nosso, que a Assembleia completava numa só voz, continuando com as dezenas de Ave Marias. Na multidão de fiéis que todas as noites, em todas as condições climáticas, compareciam em grande número para o compromisso diário, foi possível ver crianças usando toucas e cachecóis, sacerdotes, religiosas e voluntários do jubileu. Alguns fiéis seguravam velas nas mãos e diante deles tinham a imagem da Virgem Maria, Mãe da Igreja, adornada com flores brancas movidas pelo vento. A Assembleia entoou o Glória ao Pai, bem como as ladainhas e a Salve Rainha conclusiva. O momento de reflexão foi concluído com o canto da oração Oremus pro Pontifice, que acompanhou o Papa todas as noites neste momento de provação.
O Papa Francisco, nesta segunda-feira, 3 de março, dirigiu uma mensagem aos participantes da Assembleia Geral da Pontifícia Academia para a Vida, que tem como tema Fim do Mundo? Crises, Responsabilidades e Esperanças. No texto, o Pontífice destaca a necessidade de uma profunda reflexão sobre a atual policrise, que envolve desafios como guerras, mudanças climáticas, crises energéticas, pandemias, fluxos migratórios e inovações tecnológicas. E ressalta que essa convergência de crises demanda uma revisão das concepções humanas sobre o mundo e uma escuta atenta do conhecimento científico. Francisco enfatiza a importância de examinar com atenção a representação do mundo e do cosmos. Se não analisarmos seriamente nossas resistências profundas à mudança, tanto como indivíduos quanto como sociedade, continuaremos a repetir os mesmos erros cometidos diante de crises anteriores, alerta o Papa. O Pontífice lamenta que a humanidade tenha desperdiçado oportunidades de transformação, como no caso da pandemia de Covid-19. Poderíamos ter trabalhado mais intensamente na transformação das consciências e das práticas sociais. Segundo o Papa, um passo essencial para evitar a estagnação diante dos desafios globais é saber escutar. O tema da escuta é decisivo. Ele é uma das palavras-chave de todo o processo sinodal que iniciamos e que agora está na fase de implementação. O Papa também elogia a abordagem da Assembleia que busca integrar essa escuta em sua metodologia. Vejo nela um esforço para praticar aquela profecia social à qual também o sínodo se referiu. Ao sublinhar a relevância da ciência na construção de um novo olhar sobre a vida, Francisco destaca que o conhecimento científico nos apresenta continuamente novas descobertas. Basta considerar o que nos dizem sobre a estrutura da matéria e a evolução dos seres vivos. Para o Papa, essa visão dinâmica da natureza exige uma reformulação da ideia de criação contínua, afastando-se da tecnocracia como solução. Não será a tecnocracia que nos salvará. submeter-se a uma desregulação utilitarista e neoliberal global significa impor a lei do mais forte. E essa é uma lei que desumaniza. O Santo Padre reforça a necessidade de cultivar a esperança como atitude essencial diante das crises globais. A esperança não consiste em esperar resignadamente, mas em lançar-se com vigor em direção à verdadeira vida, que vai muito além do estreito perímetro individual, recordando em seguida as palavras do Papa Bento XVI. A esperança está ligada ao fato de estar em união existencial com um povo, e só pode se realizar plenamente dentro desse nós. Nesse contexto, o pontífice destaca a urgência de fortalecer organizações internacionais que possam responder eficazmente às crises globais. Infelizmente, constatamos uma crescente irrelevância dos organismos internacionais minados por atitudes míopes que priorizam interesses particulares e nacionais. No entanto, devemos continuar a trabalhar com determinação para organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade, para assegurar o bem comum global, a erradicação da fome e da miséria e a defesa inegociável dos direitos humanos fundamentais, referindo-se à encíclica Fratelli Tutti. O Papa finaliza sua mensagem confiando os membros da Pontifícia Academia para a Vida à intercessão de Maria, sede da sabedoria e mãe da esperança, e encoraja os participantes da Assembleia a caminharem como povo peregrino, povo da vida e pela vida, confiantes na promessa de um novo céu e uma nova terra. A mensagem foi enviada do Hospital Gemelli em Roma, onde Francisco se encontra desde 14 de fevereiro, continuando a realizar alguns trabalhos e atividades pastorais. O Papa concluiu sua saudação, concedendo sua bênção a todos os presentes e ao trabalho realizado pela Pontifícia Academia para a Vida. O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias informa que na quarta-feira de cinzas, 5 de março, dia em que marca o início da quaresma, às 16h30 locais, o cardeal Ângelo De Donatis, penitenciário-mor e delegado do Papa Francisco, presidirá a liturgia estacional na igreja de Santo Anselmo no Aventino, em Roma, seguida da procissão penitencial até a Basílica de Santa Sabina. A procissão contará com a presença de cardeais, arcebispos, bispos, monges beneditinos de Santo Anselmo, padres dominicanos de Santa Sabina e alguns fiéis. No final da procissão, será celebrada a missa na Basílica de Santa Sabina, com o tradicional rito de imposição das cinzas. O evento será transmitido pela Rádio Vaticano Vatican News, em português, a partir das 12h30, horário de Brasília. Jubileu. Profissionais do Hospital Gemelli em peregrinação pela esperança. Estava chovendo na manhã do último sábado, dia 1º, na Via della Conciliazione, mas sob o céu cinzento, ao longo do caminho que leva à Porta Santa da Basílica de São Pedro, uma diversidade de guarda-chuvas multicoloridos se desenrolavam. Entre os muitos peregrinos que estavam a caminho para celebrar o jubileu, havia também médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, pessoal técnico e administrativo da Fundação Policlínico Universitário Agostinho Gemelli, o hospital onde o Papa Francisco está internado desde o dia 14 de fevereiro, bem como o pessoal do Gemelli Isola. Eles deveriam se encontrar com o Papa Francisco na audiência do jubileu, que foi cancelada, como outros eventos na agenda papal atualmente, devido à internação contínua do bispo de Roma. O dia sombrio não desencorajou os funcionários dos dois hospitais romanos ligados à Universidade Católica do Sagrado Coração. Reunidos em oração e com os corações cheios de esperança, juntamente com o presidente da Fundação Gemelli, Daniele Franco, e o diretor-geral do Gemelli Isola, Daniele Piacentini, e liderados pelo assistente espiritual da instituição, Padre Núncio Curral, eles partiram em peregrinação da Piazza Pia. Para mim, esse jubileu significa caminhar em direção ao Senhor e ter a chance de encontrá-lo, disse Brigitta Carducci, ginecologista, à mídia do Vaticano. Inevitável o pensamento do Papa, que está passando por um momento difícil. E assim, nesse dia em que a Fundação Gemelli se reuniu em São Pedro, enquanto o pontífice está internado em uma de suas instalações, há muita tristeza, mas a esperança é de que o Senhor o preserve e o deixe entre nós por muito tempo, porque realmente precisamos dele, e sua figura nos tranquiliza muito. Viemos aqui justamente para rezar por ele, acrescentou o médico, porque tê-lo em nosso hospital nos faz sentir mais próximos dele, um de nós, que pode nos levar ao Pai, mas também nos dá a chance de curá-lo, assim como curamos todas as outras pessoas. Por sua vez, Cesare Mancuso, farmacologista, observou que o jubileu é um evento espiritualmente forte, que nos ajuda a viver melhor a concepção cristã da existência, e que nesse momento é ainda mais forte para a fé e a esperança de que o Papa se recupere em breve. E no dia da peregrinação da Fundação Gemelli, a oração é especialmente por ele e por todos aqueles que sofrem. Valéria Idiosa, da sessão técnico-administrativa, fez eco a ele, aproveitando a peregrinação à Porta Santa como uma oportunidade maravilhosa para todos os funcionários acompanharem o pontífice durante esses dias sob os cuidados e atenção de tantos colegas seus. A esperança, acrescentou, é um olhar para o nosso coração, para o nosso eu interior, mas também para tudo o que acontece ao nosso redor. Eventos políticos, ambientais, tentando ter um olhar positivo para nós mesmos, para nossos filhos e para aqueles que virão depois de nós. Carmen Nuzzo, responsável pelas profissões de saúde, explicou que reservou alguns momentos de recolhimento, porque o que estamos vivendo é um momento difícil para a Itália e para o mundo, e devemos rezar pela paz. Também estamos em um momento de grande oração pelo Santo Padre, que é nosso hóspede, especificou ela, e esperamos poder nos despedir dele em breve, para que ele possa voltar ao seu ministério. Gianni Vento, neumatologista, também falou de oração, que para todos os nossos pacientes é algo que nos une todos os dias, disse ela enquanto o professor Antonio Lanzoni, professor da Clínica de Obstetrícia e Ginecologia, destacou como o Papa Francisco está transmitindo esperança e confiança no hospital. Reitero nossa proximidade, afeto e gratidão por todos os gestos que ele nos fez, bem como o desejo de todos os valencianos de que ele se recupere o mais rápido possível e possa continuar a servir a Igreja com o admirável testemunho que deu até agora. Essas são as palavras de Dom Henrique Benavente, arcebispo de Valência, na Espanha, em mensagem ao Papa Francisco em um contexto de intensa oração pelo pontífice que está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Agostino Gemelli, em Roma. Em entrevista à mídia do Vaticano, o prelado disse que solicitou a celebração de missas para rezar pela saúde do Papa. Benavente explicou que, embora o grupo valenciano tenha peregrinado a Roma entre 17 e 23 de fevereiro, como parte do Jubileu Ordinário de 2025, ainda não foi possível organizar nenhuma iniciativa extraordinária, embora elas já estejam sendo organizadas. Durante a estada na capital italiana, o arcebispo encorajou todos a pedirem ao Senhor que nos conceda aceitar com docilidade os ensinamentos do sucessor de Pedro, viver em espírito de obediência e comunhão com ele e estar prontos, como ele, a dar a vida pela Igreja. Ainda sofrendo com as consequências devastadoras da passagem do Dana, em outubro de 2024, como todos os valencianos, Domena Vante comentou que a situação está melhorando lentamente, embora a destruição tenha sido imensa. Ele também recordou as visitas realizadas às áreas afetadas, onde, em conversa com vizinhos, párocos e autoridades, testemunhou um profundo sofrimento, mas também um reconhecimento da solidariedade da Igreja diante de tal tragédia. Muitas igrejas se tornaram locais de escuta, oração, boas-vindas e distribuição de necessidades básicas. Queríamos estar perto das pessoas, disse ele. O prelado também destacou a mobilização de jovens de comunidades não afetadas que viajaram para ajudar e acompanhar a reconstrução. Muitos deles, de botas e luvas, ajudaram na remoção da lama, auxiliaram na distribuição de alimentos, entre outras tarefas. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença, desejando um bom início de semana a todos vocês. Voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.